Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio AL, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos e os esportes, os destaques do esporte aqui pela Rádio AL, a voz do Parlamento Catarinense. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto, e ao meu lado na mesa esportiva, o Zé Maia, o nosso comentarista do terceiro grau, direto da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui para a mesa esportiva. Muito bom dia, Zé Maia.
Muito bom dia, João. Eduardo, eu disse que eu ia voltar, estou aqui de volta e vamos comentar sim sobre os esportes em Santa Catarina e pelo Brasil também, né?
Tá certo, e daqui a pouco a gente também tem um assunto bem legal, que é uma entrevista com o João Carlos de Souza, o presidente da Federação Catarinense de Futsal. E é o futsal que interessa muito a gente aí, porque tem muita coisa em andamento e é um esporte clássico aqui de Santa Catarina.
Exatamente, Santa Catarina é muito tradicional no futsal, já disputou títulos, o Joinville recentemente ganhou a Liga Nacional e tem muito o que comentar, ainda mais pelo campeonato nacional de futsal, onde nós temos hoje 5 equipes catarinenses na disputa, realmente muitos destaques para comentarmos aqui.
Além disso, tem Figueirense pegando o América Mineiro fora de casa, o Avaí também jogando fora de casa contra o Fortaleza, parada dura para a dupla da capital, Zé Maia.
Oh, exatamente, né? São campeonatos diferentes, disputas diferentes, o Figueirense lutando lá no topo pelo acesso, o Avaí na briga contra o rebaixamento, sem dúvidas, grandes jogos aí nós veremos. E tem o Criciúma também, né, que já jogou durante a semana, venceu num jogo emocionante Coritiba, dando chances ao time do sul do estado na luta pelo acesso.
Essa vitória do Criciúma foi muito interessante porque lembrou aqueles jogos do Criciúma numa Série B aí em que o Zé Carlos se consagrou como o Zé do gol, marcando gols aos 49 do segundo tempo. E olha que o Criciúma, para virar o jogo contra o Coritiba, dependeu desse golzinho aí aos 49 do segundo tempo também.
É, realmente, mas olha, Eduardo, não fala isso, que o torcedor do Criciúma já vai ficar com saudade, já vai ficar com esperança do Tigre. E tem que ter esperança mesmo, no final das contas, né? O Criciúma é uma equipe tradicional, já foi campeão dessa disputa tão difícil que é a Série B, e sonha, assim com acesso.
E aquilo que você temia, que era a ausência do Gamalho,
do Léo Gamalho.
Do Léo Gamalho. Acontece que o Léo Gamalho jogou e olha, o cara é pé quente mesmo, hein? Fez o gol do empate e na sequência o Criciúma conseguiu a virada. Então, um time que tem um artilheiro assim, tem tudo para chegar lá, né, Zé Maia?
Ah, tem, sem dúvidas. E olha, o Gamalho tá com marra, hein? Porque ele já disse que não tem metas de gols, que vai jogar e vai querer fazer cada vez mais e mostra que é o artilheiro nato, né? O Criciúma aí vem na disputa, subiu algumas posições na tabela da Série B e com um atacante como o Léo Gamalho, que como eu já disse no programa anterior, né, tem experiência, por exemplo, no Avaí, agora chama atenção novamente no Criciúma com os muitos gols, né? Agora o quarto gol do Criciúma dos 6 até então que o Gamalho marcou, né? Mas são os destaques do Campeonato Catarinense também, né? Das equipes catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro.
E quem quer falar um pouquinho também sobre as equipes catarinenses é o Valmir Matos, que já está conosco na ponta da linha. Muito bom dia para você, Valmir Matos.
Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia também, Zé Maia. Bom dia para o nosso João Pacheco Neto, nosso Pachequinho. Nosso bom dia, pessoal da Rádio da Assembleia Legislativa, para todos um abraço carinhoso, bom dia. Olha, Rocha, eu acho que foi uma vitória muito interessante. Eu assisti esse jogo e assisti inteiro o jogo e eu sentia que o Criciúma, dentro de uma pegada e não desistindo, poderia no último momento até sair com a vitória. E foi possível. Todo um detalhe, no detalhe o Criciúma acabou virando um jogo que parecia impossível no começo, mas difícil, não impossível, né? Muito difícil, mas conseguiu. Acho que foi uma bela vitória e agora esperar pelos nossos times a partir de amanhã com as séries A e B. Amanhã o Figueirense, 11 da manhã, jogando no Independência.
Oh, que horário, hein, Valmir? Que horário, hein?
Esse horário, eu acho que é um horário desrespeitoso para a população brasileira. Eu acho que lá fora os caras estão ridicularizando e rindo da gente. Porque fazer futebol no sábado, 11 horas da manhã, é, desculpe dizer, mas parece que é para quem não tem o que fazer.
É, no domingo ainda vai, né, Valmir?
É muito complicado. Isso aí é interesse de negociar com televisão, uma série de coisas. Eu acho que ainda no domingo tudo bem, mas no sábado, me parece, não tenho certeza, que o comércio, a indústria, são setores da economia que estão a todo vapor trabalhando ainda, quase que fechando as portas, mas estão trabalhando. E aí o cara, atrás do balcão, como é que eu vou? O Figueirense está jogando lá, o América, é complicado, né? E o Avaí joga às 5 horas, esse jogo que é uma pedreira na Série A contra a equipe do Fortaleza. Jogo difícil, mas como disse segunda-feira, difícil, mas nunca impossível, né? Então, vamos aguardar. Chapecoense também tem um jogo difícil, né, Rocha? Com quem é que joga Chapecoense?
Para aí, Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro.
É, o jogo é em Belo Horizonte. Dá esse jogo, independente, eu não sei onde é que é o jogo, mas dá para passar pelo Atlético Mineiro. Achei o Atlético Mineiro no jogo ontem contra o Cruzeiro, time muito limitado, time que tem algumas carências e que vai ter que dar uma arrumada logo, refazer, porque é um grupo que está começando a ficar velho dentro do grupo, né? Do time. Então a Chapecoense, se tiver foco aí, pode até de repente pontuar contra o Atlético Mineiro, né?
É, o jogo é em Chapecó, né? Então, lógico, a Chapecoense vai fazer valer o fator casa, né?
Melhor ainda. Outra coisa, o Atlético Mineiro. É bem que eu acho que ontem, depois daquele 3-0, jogou a toalha. Porque o Atlético Mineiro tem o jogo da volta na quarta-feira no Independência contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Mas depois daquele 3-0, o Galo ficou em frangalho. Então ficou meio complicado. Mas sempre o Atlético Mineiro e, de repente, o time se supera. Você veja que o Cruzeiro, uma série de problemas, inclusive extracampo, com problema de economia, problema de fraude, problema de denúncia. O Ricardo Oliveira é do Atlético. O Fred ontem deu uma declaração nas redes sociais. Ele está entrando com uma ação contra o Cruzeiro. Ele joga no Cruzeiro, ele é funcionário do Cruzeiro e está entrando com uma ação trabalhista contra o Cruzeiro. Nunca tinha visto isso, né? E acabou jogando um pouco no segundo tempo. Então o Cruzeiro está em crise e ganhou do Atlético Mineiro de 3-0. O futebol tem dessas coisas, né, Zé Maia?
É, realmente, mas é o futebol, né? A bola em campo, né? Que é a mesma coisa o Figueirense aí, com vários problemas. E agora foi campeão da Recopa Catarinense, vem para a Série B com chances de vitória contra o América Mineiro, né? É o futebol.
Agora o Figueirense, Zé Maia e Rocha, eu estou ficando desanimado com esse Figueirense. Porque o Figueirense tem um trabalho do Emerson Maria, um trabalho da comissão técnica. Eu não diria que é perfeito, mas é um trabalho que é feito com atenção, com determinação. A gente vê os jogos do Figueirense, vê que tem uma organização tática, tem um padrão, tem é limite de elenco. Aí a gente vê o outro lado fora, é salário atrasado, é coisa que não foram assumido, e aí o Figueirense só quer, agora parou um pouco, mas era mostrar o uniforme, e o Figueirense tem que focar no jogo e também focar numa organização, numa administração capaz de botar os salários um dia, acertar e motivar o elenco, se é que o Figueirense quer subir, né? Senão fica difícil, né? É complicado.
É, realmente difícil. Dia 17 tem reunião do Conselho Deliberativo para discutir as questões ali da Elephant, né? A empresa responsável pelo Figueirense. E olha, veio polêmica, né? Claro, qualquer decisão hoje em dia no Figueirense gera polêmica aqui na capital catarinense.
É, eu acho que o Conselho tem que ser um conselho talvez mais aguerrido um pouco, cobrar, mas cobrar com veemência. E não é um conselho que tem que dar prazo, que tem que ficar ajeitando e negociando. Acho que o conselho, desculpe, não é palavrão, mas a verdade é essa, tem que dar porrada mesmo, porque senão a coisa não anda, fica difícil. Agora, Zé Maia, nesse papo todo, eu às vezes me decepciono um pouco, e essa história do VAR aí, por exemplo, que é o árbitro de vídeo, eu não sei, eu não entendi. Nesse jogo que aconteceu do Flamengo e Atlético Paranaense, eu não existi. Em algum momento eu fiquei pensando, mas pra que o VAR? Todo mundo viu, quem assistiu pela televisão, que o goleiro Diego Alves do Flamengo, ele deu um sobrepasso, ele tava na meia lua da grande área quando ele pegou a bola.
Ele achou que fazia parte da área.
Não, mas a seguinte, o VAR não viu, o árbitro não viu, o bandeirinha não viu, ninguém viu. Uma coisa que não dá para entender, e é uma irregularidade, foi um negócio, não sei.
Pois é, Valmir, mas aí a gente, para entender, a gente deveria pegar o regulamento, sabe por quê? Porque o VAR, ele tem critérios que você pode acionar, então naquele caso, o VAR não poderia ser acionado.
Mas aí é o seguinte, o VAR vai valer o quê? O VAR tem que valer para algumas coisas, para isso aí também, principalmente quando é uma bola trabalhada com o goleiro.
Ah, pois é, concordo, Valmir. Concordo, mas é essa bagunça do VAR aí que se mostrou não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa América.
Vou citar um exemplo. Se um atacante sobe e a bola no ar, o goleiro não pode ser tocado. Pode até ser tocado por um detalhe, mas qualquer coisa é falta. Como também o goleiro tem o privilégio de subir e pegar com a mão. Então, num detalhe de lance, o VAR funciona, tá? Agora, o goleiro pega fora da grande área, pega na meia-lua, não tem o VAR. Mas fora o VAR, o que que tava fazendo o Daronco? Que tava a 3 metros de distância. Ele não viu?
É verdade.
Ele não viu?
Cadê o Bandeira?
O Bandeirinha não viu? Tem umas coisas que não dá pra engolir.
Olha, Valmir, a impressão que eu tenho é que cada vez mais, talvez aí eu quero que você diga, os árbitros estão ficando mais confiados no VAR. Estão com medo de apitar esperando que o VAR dê a confirmação?
Ah, não, e tem umas coisas assim muito, muito complicadas, muito complicadas. Eu acho que vai passar o ano aí, mas tem que rever algumas posições para que a gente possa aí ter um futebol melhor e que esse VAR aí realmente funcione. Agora, o Zé Maia e Ricardo e Rocha, é o seguinte, nós podemos ver nessa semana com a volta do futebol. Eu acho que um bom jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Acho que o terceiro gol anulado, não entendi, mesmo com o VAR, não entendi. Os dois primeiros, tudo bem, não entendi o terceiro gol anulado, que seria o segundo Atlético Paranaense, esses probleminhas do VAR. Mas eu acho que tivemos aí bons jogos. O Atlético e Paranaense e Flamengo, um bom jogo. Ontem, o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, também um bom jogo. E o jogo do Palmeiras também foi um bom jogo, o Internacional conseguiu segurar. E então, detalhes, e não sei se você viu aí, Zé, mas o Atlético, o Internacional está colocando uma nota aí contra atitudes de integrantes, que eu não acredito que seja da diretoria do Palmeiras. Teve um problema, teve um ameaço, teve um bate-boca lá nas tribunas de honras lá do Allianz Parque, lá do Palmeiras. As coisinhas extra-campo que também não alimentam nada, mas são coisas que já voltam na normalidade do nosso futebol, não é mesmo?
É, exatamente. Agora, Valmir, saindo, se o Eduardo me permite, da Copa do Brasil, tem a Copa Santa Catarina, que daqui a pouco, em agosto, começa, né? E olha, a Copa que era para ter de início 10 equipes, agora vai ter 8. Uma Copa de Santa Catarina com 8 equipes. Lembrando que em 2017 a gente teve uma Copa com 4. O que a gente pode esperar dessa Copa, Valmir?
É, tem que haver uma motivação, uma remotivação, para que esse campeão de Copa ele tenha alguma coisa que leve para o campeonato e que motive.
É, muito dá vaga na Copa do Brasil.
É, a Copa do Brasil, mas aí é o seguinte, aí de repente o clube, o dirigente do clube, por exemplo, lá do Almirante Barroso em Itajaí. Cara, o dirigente, pois é, mas a gente vai investir, vai contratar, vai fazer alojamento, vai preparar estádio, vai fazer tudo para participar de uma Copa, e aí vai para a Copa do Brasil se vencer. Se for o campeão, a gente vai para a Copa do Brasil. Aí pega um time forte na primeira que eliminação e já fica naquela.
Tá em um jogo, em um jogo.
Então é muito complicado, até pode ser uma motivação. Mas eu acho que teria que integrar, por exemplo, um time que participa da Copa Santa Catarina, que é da segunda divisão, por exemplo, lhe dar uma vaga para participar da divisão principal, né? No campeonato estadual. Aí teria um pouquinho mais de motivação. E principalmente nesse momento que a gente está aí com futebol, com Série A, Série B, opção de ver pela televisão. Então o futebol ficou muito difícil, muito complicado. E aí, Zé Maia, você pega um dia aqui no interior da ilha, ou aqui em Palhoça, São José, Santa Marta, Imperatriz, Biguaçu, etc. e tal, você pega uma tarde de sábado e vai assistir um jogo de uma liga para você ver. Sabe quantos tem em campo? Mais ou menos umas 30 pessoas. Tem os 22 jogando bola, tem o trio de arbitragem, pessoal da súmula e não tem mais ninguém. Ninguém mais vai a campo, tá entendendo?
Uhum.
Porque o nosso futebol ficou assim, ninguém mais vai assistir, porque é muito televisionamento, muita opção. Então, no organizar essa Copa Santa Catarina, o dirigente já pesa. Pois é, mas nós vamos gastar aqui, gastar ali, tal, e cadê a arrecadação no campo? Cadê a renda? Qual é o retorno? Por isso que fica minguada essa Copa Santa Catarina, na minha modesta opinião, né?
É verdade, hein, Valmir? Agora
é muito
tem outros.
Rocha.
Agora tem outros esportes aí que você também entende, Valmir Matos, e inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar, nós vamos conversar com o João Carlos de Souza, que é o presidente da Federação Catarinense de Futsal.
Grande, João! Grande.
E você vê, Valmir, o João que era do remo, ele praticava remo aqui na Bahia Sul, se não me engano, no Aldo Luz. Depois eu vou perguntar para ele direitinho.
Ah, mas aí também a barriga dele cresceu, como é que ele...
E sabe quem é que levou o João lá para a Federação de Futsal, hein, Valmir? Ah, o Rosendo Lima, Valmir.
Ah, falecido Rosendo Lima.
Monstro,
que, aliás,
né? Do esporte...
É. Que, aliás, tem uma grande homenagem para ele, que é o ginásio Rosendo Lima, ali no Instituto Estadual de Educação, e que eu vi o Rosendo como treinador, foi treinador do Cupido, do Clube 12, daqueles grandes times na época do futebol de salão, que a bola era pesada, né, Rocha? E muito boa lembrança, mas o que mesmo que o João Carlos vai te contar aí?
Olha, o Valmir Matos, o campeonato catarinense de futsal... Tá rolando. Inclusive, o Zé Maia tem umas informações aí de ponta para a gente conversar com o João, porque o Santa Catarina tem no futsal um esporte clássico, né? Um esporte que é estadual, de fato, mobiliza praticamente todos os municípios. E precisamos de uma federação catarinense forte, né, Valmir?
Rocha, só para, se você for entrevistar o João Carlos de Souza aí, o nosso grande João Carlos do futsal, pergunta para ele, se você quiser lembrar, anota uma coisa aí. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu não posso precisar o tempo e esqueci o adversário.
Tá, Valmir, o que é que é para perguntar?
Aquele time que o Santos fez do tempo do Laor. O Santos fez um time no tempo do Laor, quando estava estourando o Robinho, aquela. Fez um time de futebol de salão, do futsal. E o Santos decidiu um campeonato, não sei se uma semifinal, parece que foi uma semifinal com um catarinense. E aqui de Florianópolis, tá entendendo? Eu não tô lembrado do adversário, não sei se era o time do
Colegial.
Do Colegial. O Colegial, exatamente. Santos e Colegial. E o jogo não pôde ser realizado em Florianópolis. Teve que ser realizado em Lages. Por quê? Porque a arena do Jannes Minoso em Lages, ela recebia um público que podia chegar a 5 mil pessoas, e Florianópolis não tinha. E eu perguntei para o João, mas como, João? Nós temos que fazer a decisão, esse jogo em Santa Catarina não pode ser aqui, tem que fazer Santos e Colegial em Lages. Perguntar para o João se isso aí já foi corrigido, se está a caminho de corrigir esse problema, e o João vai lembrar do fato, tá certo?
Tá bom, Valmir. E outro assunto que, Valmir, nós vamos abordar também no segundo bloco do programa é sobre a Sociedade Hípica Catarinense, temos muitos eventos pela frente, nós queremos saber do presidente da Hípica, o Rafael Marcato, como é que está, né? Qual é o destaque da Hípica Catarinense aí para a próxima semana? Porque nós temos uma sociedade hípica bem centralizada, funciona aqui no João Paulo, Monte Verde ali, né, João Paulo? Uhum, E com uma agenda de eventos que a gente acompanha sempre movimentada, Valmir.
Tem os joques e as amazonas, né?
E alguma pergunta lá pro Rafael Marcato, Valmir?
Não, eu tô fora, é o tempo que eu cavalgava, já faz muito tempo.
Já caiu do cavalo, Valmir?
Aliás, vou te contar, foi meu primeiro meio de transporte, né? Eu me criei no lombo do animal, seu.
É verdade, hein?
No sítio, 4 quilômetros, eu ia pra escola a cavalo, amigo.
Naquele pelego, né?
Na base do pelego e do bacheiro. Mas bom trabalho para vocês aí, tá certo?
Muito obrigado, Valmir Matos. Até a próxima segunda-feira e vamos torcer para os times da capital para trazer pontinhos para essa tabela que é muito complicado, né, Valmir?
Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um grande abraço, Zé Maia, um abraço, Rocha, um abraço, Pachequinho. Valeu, bom dia.
Bom, e com a participação do Valmir, vamos encerrar a primeira parte, né, Zé Maia? E na segunda parte do programa, vamos conversar então com o João Carlos de Souza e depois o Rafael Marcato, do futsal e da Hípica de Santa Catarina.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.